Cadê minhas capivarinhas?
MagelaCast Especial.
Queria que vocês fizessem um dia, eu falei galerinha, fizesse a
deixa
porra
eu fazer,
do host.
Deixa eu fazer.
Deixa. Hoje é o dia. Vai, pode fazer, pode começar.
Porque todo mundo não faz, depois a gente vota quem é o melhor, inventar a melhor imitação do Luiz. Na verdade, você decide, Luiz. Nós quatro fazemos, você diz quem faz o melhor Fala aí, galerinha. E a gente incentiva nossos ouvintes a mandar o seu Fala aí, galerinha.
Porra, isso, beleza, mais um quadro aí.
Campeonato de Fala aí, galerinha. Lança aí, Luiz, lança aí, a gente manda.
Não. Eu vou reafirmar a ideia que eu já dei da gente fazer o... com... Ai, caralho, qual...
É bela ideia, bela ideia essa aí, hein? A bela ideia, aprovada essa ideia.
Fala aí, galerinha! Tranquilidade!
Muito bom!
É só isso?
Tá bom, tá bom. Eu morri todos, cara. Eu morri todos.
Tem que ir até um tempero Zona Oeste aí.
Tranquilidade! Isso aí.
Tranquilidade. Faltou lançar um fé em Deus, né? Porra, só isso.
Chamar de família. E aí, família?
Caralho,
família MagelaCast.
Caraca, aí funciona demais a barra.
Eu sou o Lulu, esse é o MagelaCast e hoje vocês já perceberam que tá especial, né? Estamos com a participação aqui do Bruno Barcelos, porque ele é um diretor de cine Magela e escolheu o filme pra gente ver. Qual é o nome do filme mesmo?
Um Príncipe em Nova York.
Aê, Um Príncipe em Nova York. Fala aí, Bruno, tudo bem?
Tranquilo, como é que tá, rapaziada? Tudo tranquilo? Como é que tá?
Tranquilidade, tranquilidade.
Tudo ótimo, né?
Não como você, mas gostaria.
Esta noite.
Hoje a gente tá bem.
Calma.
Estou aqui também com os inimigos do fim. Fala aí, Prito, tudo bem?
Fala aí, tamo aí. E gostaria de dizer que ela é sua futura rainha.
Então, acabou a gravação agora, né?
Essa voz de veludo é impressionante, cara. Essa voz de veludo aí, caraca, meu irmão. Não tem quem aguente. Ah. Esse é o famoso bundinha de pizza, aquele que tem a portinha recheada.
Porra, que nojeira! Pelo amor de Deus! É, caraca!
Tô aqui também com o JV. Fala aí, JV.
É isso aí, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí pra falar desse filme maravilhoso, que inclusive ganhou um remake há pouco tempo aí pela Marvel, chamado Pantera Negra.
Só não ficou com o mesmo nome por conta de direitos autorais, que senão ia ser Zamunda também. Tô aqui também com o Zazá. Fala aí, Zazá.
E aí, meus chuchus. E esse filme aí é a mostra que o Ed Murphy era um cara à frente do tempo dele e percebeu que se ele fizesse uns 10 papéis diferentes, ele economizava dinheiro.
Verdade. Ou ganhava mais, de repente, né? Vai saber. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe é que ele era um Power Ranger também, né? Falavam, Ed Murphy...
E vamos, puta. Vamos pro feedback da galerinha. Vamos que vamos.
MagelaCast apresenta feedback da galerinha.
É isso aí, galerinha, mais um feedback pra você. Feedback dessa semana tá demais, que estamos aqui com o Preto e JV. Só faltou o Zazá, né?
Verdade.
Um beijo pro Zazá, inclusive, aí. Saudade de você. Vou começar aqui lendo o feedback do autor Matheus Cantelli. O episódio foi bom demais. Meu pesadelo é Naruto nunca acabar. Isso ia ser um pesadelo, realmente, cara. Porra, Naruto não acabar tá de sacanagem, né? Puta merda.
É engraçado que o sonho de uns, né, é o pesadelo de outros, né?
Exatamente.
O baratão tá aí pra provar.
É, vou ler o feedback aqui do Uê Carvalho. Panela de pressão realmente é válido. Maior bomba já produzida. Cara, panela de pressão é uma parada que... Quando ela começa ali a fazer aquele...
É.
E aquele trequinho começa a girar, subir e descer, sai ar pra todo quanto é canto, e ainda bem que sai, né? Porque o perigo seria não sair. É, mas dá mó nervoso aquilo lá mesmo.
Dá atenção, mas hoje em dia tem panela de pressão elétrica também, que é cara pra caralho.
Panela de pressão elétrica é uma bosta, porque é
difícil não,
pra caraca de limpar, cara. Caraca,
isso
é uma bosta pra limpar
isso
aquilo lá, meu irmão. É uma mão na roda? É uma mão na roda. Mas, porra, tem hora que chega
um momento. Tem um tempo já que é criado isso aí, não tem ou não? Como é que é?
Tem, pô, tem.
Ah, tá.
E quem criou foi quem? Philips Valita, né?
É isso aí. Alô, Valita.
Falou pro Bolly Shop.
Falam que a comida que ela faz não é muito boa, não. Ou talvez é o costume também, né, do, sei lá.
Cara,
né?
É boa, cara. Minha mãe sempre usou essa aí depois que comprou, né? Nunca mais usou a outra antiga. E a comida sempre fica boa. É questão de regular lá, sim, entendeu? É. Mas realmente, o que o Preto falou é verdade,
eu acho,
cara.
Que quando você compra não é boa, não. Porque panela velha que faz comida boa, quando você compra, ela é nova. Eu vou ler aqui um feedback longo agora do Álvaro Matos. Muito bom podcast. Isso aí, Álvaro. É.
Cara, Álvaro Matos comentou lá no Spotify, né? Você também pode fazer o seu feedback direto no Spotify. E, cara, ele é o cara que escutou um podcast antigo nosso e botou isso aí, cara. É excelente feedback, né? O cara acabou de chegar e já mandou um feedback sucinto, que é do jeito que a gente gosta.
Porra, já tá aprendendo, né?
Já tá aprendendo. Eu vou ler aqui agora o feedback do Júnior Anjos, nosso apoiador aí. Feedback do episódio Medos e Fobias. Eu peguei um trauma de Chucky quando foi com uns 10 anos de idade, porque eu acordei de madrugada um dia e não conseguia dormir. Aí eu pensei, pô, vou procurar um filme pra assistir. Quando eu coloco no SBT e vejo o boneco bonitinho, aí passou alguns minutos, o boneco ficou todo demoníaco e se mexendo. Depois ele mata um casal. Traumatizei tanto que eu de noite escondi as bonecas das minhas irmãs no guarda-roupa. Caralho, que maluquice. E respeito Narutinho, da Tebayo. Caraca, hein? Mas também, cara, eu não sei o que aconteceu, mas acho que na época o pessoal foi muito nessa porra de achar que Chuck era um filme bonitinho, né? Mas o filme, o nome, o título do filme é Brinquedo Assassino, né?
Eu só achava tanto isso aí que passava até em escola, né, pra criança.
É, e o outro regava, chegou a regar até a plantinha lá, a hortinha com mijo.
Fui pra hortinha, cara, fui pra hortinha porque eu não tava aguentando, não.
Inclusive, aí o Júnior fez um comentário que eu, né, acabei acordando, que o Júnior tem, acho que 3 ou 4 irmãs, não lembro. Não sei se ele espalhou podcast pra ela.
Pô,
então, se não espalhou ainda, a Ju não espalha. Tem que espalhar a palavra do MagelaCast pra todos.
Exatamente.
Por favor, Ju, por favor.
Ajuda nós.
É, vou ler aqui o do Matheus Madalena. Ele fala que meu maior medo é a conta de luz. Puta que pariu. Estão mandando muito bem, mantendo sempre o nível abaixo de zero de qualidade. Conteúdos aleatórios e totalmente desnecessários, mas que fazem a nossa alegria de toda terça. Beijo no coração de vocês, e assim que der, vou comprar a caneca da capivara mais incrível desse planeta.
Aí Lulu, sim, hein?
Que caneca é essa aí, Lulu?
Pô, caneca do MagelaCast já tá esgotada, né, cara? A caneca tá esgotada, a gente vai fazer mais aí pro futuro aí, cara, que o pessoal, a gente botou pra vender e esgotou em 2 dias. Incrível, né? Incrível.
Que isso.
Caneca que também você pode ganhar apoiando o MagelaCast, né?
Exato.
Apoiando aí pelo Catarse, catarse.me/MagelaCast, faz o Pix que você já entra no grupo, já concorre no sorteio extra aí.
Sorteado no final do mês, né? Pode escolher a canequinha aí, canequinha maroca.
Muito bem, muito bem.
Abraço aí pro Matheus, mestre de RPG.
Muito bem.
Vou ler aqui então, lerei o feedback da Julinha, que ela fala que quando criança também tinha medo de boneco, assassino e dos gremlins. É, e sobre o meu medo de altura, um exemplo que tenho pavor é a carrasqueira da Pedra da Gávea. Nunca subiria.
É, também, né? Pedra da Gávea é foda, né? Pedra da Gávea é o lugar que mais morre gente no Brasil, né? A escalada que mais morre gente no Brasil.
É mesmo?
É.
Não sabia não.
Opa, pessoas têm que me ausentar porque buscarei minha mãe de carro aqui.
Tá bom, pode ir lá, pode ir lá.
Vai lá.
Depois eu dou um feedback.
Léo Lima também mandou um feedback pra gente. Léo Lima, grande apoiador do MagelaCast, hein? Muito obrigado. Tamo junto, juro que estou colocando os episódios em dia. KKKKK. Porra, tá brincando, né? Tá brincando, cara. Cara, e o MagelaCast, eu acho que o pessoal gosta de fazer maratona, né, cara? Que às vezes quer juntar um pedaço de episódios e foi escutado de uma vez, né?
Sim, a Laís Metralha já disse isso, né? Ela falou que gosta de acumular, às vezes deixa acumular pra ir escutando um monte de uma vez, aí quando ouve tudo, acha que tem mais, mas não tem mais, aí deixa acumular tudo de novo, aí fica nessa.
Escuta o MagelaCast do jeito que você achar melhor. Só não deixa a gente escutar, que a gente tá aqui toda terça-feira mandando episódio novo pra vocês, trabalhando cada vez mais, não é isso, Pretinho?
É isso, é isso.
Então vamos voltar pro episódio aí, vamos que vamos?
Bora.
Então bora. Bruno Barcelos, por que você escolheu esse filme pra gente assistir pra analisar no MagelaCast?
Calma aí. Bruno Barcelos esqueceu o aposto.
Saudoso Dudu Nobre.
Nobre.
Por favor.
Cara, na verdade, eu não escolhi esse filme por acaso, né? Esse filme é um ícone do cinema mundial. Todo mundo, com certeza, já viu esse filme. De falar, ah, eu escolhi pra vocês verem. Não, vocês já viram, com certeza. Esse filme aí foi um ícone dos anos 80 que até hoje ele é lembrado, todos nós, porque tem cenas icônicas que até hoje são lembradas nas rodas de amigos.
Cara, esse filme é excelente, cara. E tem umas cenas dele que são emblemáticas, né, cara? E também lembra muito da nossa infância, que a gente via Sessão da Tarde, ele passava semana sim, semana não.
Fazia escala com a Lagoa Azul.
É.
Primeiro filme que eu vi com o Samuel Madafaka Jackson, né? Que é meu ídolo até hoje.
Verdade, verdade.
Ele e Cuba Gooding Jr.
Era uma época boa, sim, onde você tinha uma limpeza do pênis real na Sessão da Tarde, né?
Porra, é mesmo. Cara. Boa. Nunca mais, nunca mais.
O Dudu Nobre falou aí sobre o... Aliás, a Nari falou do Samuel L. Jackson e do Cuba Gooding Jr. Do Cuba Gooding Jr. foi o primeiro longo que ele fez mesmo, né? Ele é um carinha lá que tá na barbearia. Agora, do Samuel Motherfucker Jackson, ele já tinha feito 3 filmes antes, como Aspone dos Aspone, entendeu? Aí nesse foi que ele teve o primeiro destaquezinho, né?
É, o destaque dele, ô, 2 minutos de cena.
Nossa, que destaque, né? É um destaque tão grande que eu descobri que era ele depois de anos. É.
Comparar no filme que ele fez antes desse, ele era o membro da Gangue 2, então, meu irmão, isso daí ele quase é o ator principal.
Agora ele é o líder da gangue, né? Porque ele tá roubando...
Bom, o filme é sobre um jovem príncipe, que é herdeiro do trono de Zamunda, que é um país foda lá da África, sim, que é fictício, obviamente, né?
Que não tem país foda na África.
Tem. Tem, mas não nesse nível aí, né? Não nesse nível aí de, tipo, Wakanda, essas paradas. E ele vai se casar, né? Ele vai se casar, só que ele tem uma vida muito chata, que é não fazer nada, ser multimilionário, escolher a mulher que quiser pra casar, só que...
Não, mas aí você tá errado, porque ele vai casar obrigado lá. Escolheram pra ele a mulher.
Ah, é verdade, verdade.
O casamento
verdade.
É arrumado. O ponto dele é, porra, o casamento é meu, eu deveria escolher minha mulher.
Verdade.
Inclusive, tem uma piada muito boa nessa cena, que ela continua até o segundo filme, né?
É, caralho, na moral.
Caraca, você não vai falar qual é a piada, não?
Não, da noiva.
Isso. Ele pede pra fazer... E quem fala, você faz tudo que eu pedir? Aí ela fala, faço. Aí ele faz não sei o quê.
Pula com um pé só.
Tá pulando num pé só, imitando um cachorro. Isso, acho que é isso.
E no segundo, é e no segundo assim. Filme eles fazem a mesma
aí
coisa.
Aí no segundo filme, ela ainda tá assim, porque ele não mandou ela parar. É.
Nunca mais parando de latir.
Caraca, ela ficou 40 anos assim, imagina.
Exato. Sendo que no primeiro filme ela aparece não fazendo isso, né? É, no final do filme aparece ela lá no casamento.
É, de boa. E
ela tá na limusine também, quando a mulher lá fala, ah, deixa ele casar que ele quiser. Ela faz aquela cara assim de cu. Fala, porra, perdi o príncipe, né?
Mas são o quê? São, sei lá, 40 anos de um filme pro outro, né? Então não sabe se em algum momento ele repetiu essa ordem pra ela. Olha aí.
Aquilo plot twist aí.
É, que loucura, que loucura. E aí ele quer viver a vida dele. No caso, ele vai ter que casar de qualquer forma, né? Isso aí vai ter que ser obrigado a casar. Mas ele quer escolher a mulher que ele quer casar e ele decide ir para o Queens. É um gênio, não é mesmo?
Porque Queens é rainhas. Porra.
Rainhas em inglês. Então é lá que ia achar mesmo, né?
Mas pra quem nunca foi no Queens, é como se ele viesse aqui pra Santa Cruz achar as coisas. O Queens tá mais parecido com aquela zona portuária do Rio, sabe?
Que é bem
saúde.
Bem parecido,
né? Foi ele pra saúde. É, saúde.
Na Fátima, bairro de Fátima.
Santo Cristo. É, o cara foi morar no Santo Cristo, na Gamboa.
Só que eles vêm disfarçados, né? Vem ele e o Arsênio Hall, né? Arsênio Hall também, que...
Quem não conhece é o Jô Soares americano, né?
Ele é bom apresentador de TV.
Como ator, é um bom apresentador de TV, exatamente.
ele tem dois papéis bons.
É isso, ele faz alguns dos melhores personagens desse filme.
Mas nesse filme ele arrebenta mesmo. Ele vem meio que... como é que fala? Disfarçados, né? Ele vem disfarçado de estudante.
Na verdade, eles vêm para os Estados Unidos, né? Para a América, como príncipe mesmo e assistente do príncipe. Aí quando eles estão aqui, eles param na frente, pedem para parar no lugar mais ralé que tem. Todo mundo rouba as coisas deles. Eles falam, não. Foi bem que a gente todo se desfez daquela bagagem toda. Vamos nos vestir como os típicos americanos. Aí eles vão lá, compram umas roupas cheias de broches.
O melhor são os moradores de rua, cara, andando com as roupas deles.
Muito bom. Não, e o pior é que depois eles arrumam emprego no McDowell's, cara.
McDowell's,
exatamente. Eles têm arcos. Não confundir com o concorrente. Exato,
eles têm arcos, nós temos arcadas.
Mas tá perdendo a melhor cena, que ele cortando o cabelo.
Porra, cara, sensacional, cara. O velhinho com a voz do Homer, cara. Ai, que marciano, é o melhor.
Cara, muito eu bom. Acho sensacional essa dublagem, que no final das
sempre piadinhas... Sempre tem um Ganquelo pra falar de rock marciano.
No final das piadinhas, ele ainda manda um...
essa parte da barbearia, pra mim, é a melhor que tem, cara. Eu acho muito engraçado. Muito engraçado mesmo.
Até porque era típico aquelas barbearias antigas mesmo, de tiozão, que tinha aquele tiozão com aquela camisa social, de manga curta, com óculosinho.
A camisa de tocador de ônibus.
Aquele maço de derby no bolso. Sempre tem um monte de velho lá que não trabalha, não faz porra nenhuma, ficar lá o dia todo jogando papo furado.
E depois eles saem pra dar um rolê de noite, não é isso?
Não, é porque ele pergunta pro cara que corta o cabelo onde é que ele arranja uma mulher decente. Aí o cara fala pra ele na igreja.
Não, primeiro eles foram num bar, aí chegaram no bar, eles encontraram um monte de mulheres lá, conheceram um monte de mulheres.
Inclusive, tentando fazer até uma triagem.
Né? Isso, inclusive, é desse bar aí que sai a sequência pro segundo filme. Que nesse bar ele encontra
uma mulher.
Tem um cruze lá e a mulher acaba engravidando e tal. Mas, depois que ele vai pra esse bar, que eles conhecem um monte de mulheres lá. Inclusive o Arsenio Hall fazendo o papel de uma das mulheres.
Sensacional, cara. Sensacional.
E também tem gêmeas, não tem?
Tem gêmeas,
Tem duas gêmeas. Tem as gêmeas normais, que ficam papete, papete, papete. E tem as gêmeas siamesas, que elas falam, é a primeira vez que nós saímos desde que nós fomos separadas.
Quando eles estão voltando desse bar, que eles encontram os velhinhos fechando a barbearia, eles falam, eu queria encontrar uma mulher. E você vai encontrar uma mulher boa na igreja. Tem uma ali agora, a gente tem que ir pra lá. Aí eles vão
pra lá. E o Dudu Nobre, o Ed Murphy brasileiro?
Que com nossa, certeza, meu Deus do céu. Que rapaz, na igreja tem algo sensacional também, que chega lá o cantor, né?
Randy Watson.
Essa cena em inglês é muito boa, mas ele cantando em português é melhor ainda, cara, porque eles traduziram a música da Whitney Houston e ficou muito bom, cara. É tudo errado.
Esse filme, cara, não existe vendo com áudio original, cara. Esse filme ele tem que ser visto dublado. Não. Como?
Exatamente. E aí só tem um dos velhinhos que gosta da barbearia. Esse cara é muito bom. Aí todo mundo se lembra. Esse cara é muito bom, eu adoro ele.
Deixem lá seguir. Mostrem a beleza que elas podem ter. Aí o velhinho, esse cara é bom, esse cara é bom.
Lembrou até o molejão agora. Muito lembrou
bom. Até o molejão. Tem o concurso aí de garota com a blusa molhada, alguma coisa assim, né, que ele faz antes. Ou faz concurso de beleza e fala que vai ter depois, né? Um de camisa molhada. Tem alguma coisa assim. Dentro da igreja. Não. É muito bom.
Que ele fala, existe o Deus ali em cima e existe o Deus aqui embaixo. Aleluia, aleluia. Aí vem o Randy Watson, do Chocolate Sensual. Aí foi quando ele conhece a Lisa McDowell.
Isso. O McDowell é o dono do McDowell, né? E o filho dela é a Lisa. E o filho dela é a Lisa. E ela tem uma irmã, não é isso?
Sim.
Que aí ele fica apaixonado por ela, mas ela já tem ela já tem namorado, não é isso? Que ela tem o Daryl.
Namora com um cara lá que é filho do magnata do shampoo.
Do Soul Glow, né? Do Soul Glow.
Just let the
Soul Glow. Muito bom, Soul Glow. Mas eles vão se casar, não é isso? O dono do Soul Glow e a Lisa vão se casar.
Ainda não. Ele quer pedir, ele tem interesse em pedir em casamento. Inclusive... Uhum. ele pede, e não pra ela, ele pede pro pai dela.
E avisa pra todo mundo sem comunicá-la. É o certo se fazer, né? O que pode acontecer de errado nessa situação?
Eu já tenho a benção do pai dela, por que que ela vai querer negar?
É, vai saber por quê, né?
Já falou pra todo mundo, a mulher não vai chegar em público, não, quero não.
Quero não.
Aí é nisso que eles vão lá e arrumam um emprego lá pra trabalhar com o McDowell lá no restaurante. Aí tem uma das cenas muito boas também, que ele tá lá no restaurante varrendo, passando aquele esfregão no chão, mas sem tirar o esfregão de dentro do balde, esfregando o balde pra um lado e pro outro.
Não, cara, esse filme, ele é cheio de paradinha assim, McDowell, o Soul Glow, o cara que canta no Chocolate Sensual, porra, é só ícone, tudo, cara, absurdo, eu gosto muito desse filme, só que não lembro muito do filme, mas eu...
esse filme aí, o Ed Murphy tava no auge, né, da criatividade.
Que isso, ele brinca. Melhor filme, melhores filmes dele, parado.
Cara, ele encontra com a menina, e fala pra menina, pensou em lixo, pensou em aqui. Cara, aí ele encontra ela, aí quando ele sai com ela a primeira vez, quando ele encontra os dois mendigos lá na rua que faz crossover de outro filme com ele, são os dois velhinhos do...
Sim,
isso, que é um filme dele com o Dan Aykroyd, que aí...
É muito bom também.
Muito engraçado, que ele dá um maço de dinheiro pros caras, eles encontram, eles vão pro jogo de basquete, aí ele tá no jogo de basquete, a irmã dela começa a palmear ele, aí ele levanta...
Patolar é o termo técnico.
patolar.
Cara, a sessão da tarde, né, cara? Banho de pênis, patolando no meio do jogo de basquete. Que filme legal pra
sessão da tarde. É, um filme normal, de sessão da tarde, bem, bem característico. Aí sai com ela e tal, quando ele volta pra casa, ele vem cantando a música também.
Todo mundo xingando ele.
É.
São 2 da manhã.
Caramado! Com a voz do Homer, né?
Alguém que se importe. Alguém ser amado, meu bem.
Uma cena assim que eu acho muito boa é quando o Arsenio Hall mete um monte de coisa no apartamento dele, hidromassagem,
isso,
home theater. Aí ele vai reclamar com o dono, o dono fala, como você é um cara muito legal, eu vou ficar com esse apartamento, você vai pro meu.
Pô, cara, o apartamento, quando eles chegam no apartamento, cara, o cachorro, tem a silhueta de um cara com a bengala e o cachorro. O cara, quando eles chegam no apartamento, quando eles vão subir a escada pra ir pro apartamento, vê um maluco rolando a escada, Stu, você não vai me enganar com esse golpe da escada de novo. Beleza, ele vai, sai com ela, começa a conquistar ela e tudo. O Arsenio Hall vai lá e pede dinheiro pro rei.
Isso,
pro rei de Zamunda, carta, né? Lá, manda uma carta a ele. Não, não, eu acho que eu vou pedir $500,000. Aí a mulher, por que que não pede logo 1 milhão redondo? Ele, tem razão. Aí é quando o rei de Zamunda lá, James Earl Jones, vem pra América pra poder resgatar, né, entre aspas, o filho.
Popular Tulsa Doom. Quem conhece, conhece.
É.
Quem não conhece, tá errado.
E
não,
tem um segundo filme também, né?
Ou Mufasa, né? Que eu acho que é mais fácil a galera saber também. Mufasa
é mais famoso.
Ou Darth Vader também, né?
Darth Vader.
Mas o Vader aí também é o de menos, né, cara? Porra, entre Tulsa Doom e Mufasa, sabe? Não tem como.
É porque o Darth Vader, tá 90% do filme de máscara, né?
99%, né? Não, é porque ele só dubla, na verdade.
Você tá querendo dizer que realmente ele é
só dubla, ele não faz o Vader mesmo, não.
Não, sim, mas aí meio que você não consegue identificar. Enfim, é porque ele tá de máscara, é isso que ele quis dizer. Tipo, não aparece um rosto, né? Mas também se aparecesse, teria sido dele.
Tanto é que se fosse ele, na cena final do Vader sem máscara, ele é um ótimo ator mesmo. Vai ficar branco?
Tá aparecendo até os trapalhões quando explodiu um botijão de gás. Saía
um pó branco.
Sujo de graxa e mussum sujo de tal.
Se bem que Ed Murphy, ele fica branco nesse filme aí, né?
É. Caraca, na moral, Ed Murphy também era foda, né, cara? Tá que pariu.
Porra, pior que a gente vê esse filme como criança, você não percebia, assim, pelo menos. Quando você é uma criança retardada, você não percebe.
Não, realmente não.
Não, a gente gostava de ver, mas, cara, a gente nunca entendia direito.
Ideia, eu só fui ter noção disso quando eu vi esse filme aí na TV a cabo. E aí, na TV a cabo, passa os créditos, né? Porque na Globo cortava, né, os créditos. E aí ela mostrou, falei, caraca, é o Ed Murphy também esse cara? É porque os outros você ainda percebe, né? Agora, o velho branco tem como tu saber, não.
Se não me engano, acho que foi nesse filme
filme aí que ele tava nos bastidores já todo maquiado pra fazer uma das cenas e alguém passou por ele e não reconheceu ele.
Sim, acho que foi nesse mesmo. Foi o primeiro filme, né, que ele faz esses múltiplos personagens também.
E pouca gente sabe que esse filme aí originou o Táxi do Gugu também, que era outro mestre do rifaça, né?
Que pariu. Caralho, não, mano, o Gugu pintado de preto, puta que caralho, que vida.
Porra, puta, né? Duvido que tu reconheceria o Gugu.
É o primeiro filme que ele fez isso, também o único filme que prestou, né? Ficou ele fazendo isso. Porque o resto, cara, Professor Aloprado, não dá.
O Norbit, eu gosto
Norbit, que Norbit, é muito bom. Não que isso significa alguma coisa, mas Norbit ganhou até ótica.
É.
Do meu nível.
Mas eu gosto de Norbit porque ele é muito tosco, tirando isso.
Porra, eu detesto, não consigo ver Norbit, cara.
Ah, não,
cara.
Eu acho, mas que nos Picaretas ele faz dois papéis também, né? E o filme é bom.
Cara, eu acho curioso do Ed Murphy, porque assim, ele é muito do céu ao inferno, né, cara? Ele fez aquele Dreamgirls, que ele foi indicado pra Oscar de tudo na época, sabe? Uhum. Ele fez Dolemite aí há uns 2 anos, acho que é um puta filmaço. Ao mesmo tempo, ele tem o grande Dave, tem Norbit, sabe?
As mil palavras.
É.
Mas em compensação tem Showtime.
É, trocando as bolas. Sim.
Não, mas aí.
Um tirada pesada.
Se for assim, então ele tem O Príncipe das Mulheres, porra, é um puta filmaço, um clássico. E tem aquele do Vampiro que é uma merda.
O vampiro é muito bom, cara. Isso.
Rápido. Não. Menino Dourado.
Não, não, não. Não.
Rápido, Menino Dourado é bom.
Não, porra, esse aí. Um tirada pesada.
Ele é cara que faz filme vendo que dá, né, cara? Ele tá nem aí.
Ele quer o pagamento.
Ele queria fazer o 2, não tá pesado a 4, né?
Ah, não é possível.
Vamos ver o que vai sair disso aí.
Não é possível.
Aí,
chega, chega.
Aquele policial branquinho já deve estar com 300 quilos. É.
Ele quer fazer o quê? 2?
Menino Dourado 2.
Porra. Alguém sabe que aquele Rápido do Menino Dourado, na verdade, o menino era uma menina, né?
Sim, sim.
Na verdade, era um menine. Tu não sabe.
Voltando ao filme aqui, depois que o McDowell lá descobre que o Akin é rico, ele começa a gostar do Akin, né?
Mano, fecha a porta na cara lá do Soul Glue, manda o cachorro pegar.
Que filho da puta.
Mas depois ele mostra que é um bom pai, que quando aí o rei de Zamu trata a filha dele, ele vai e expulsa o maluco.
Verdade, verdade.
Quem manda? Fala, tu pode ser rei em Zamu, daqui...
Que é McDowell, né? Filha, não. Que é McDowell.
Que é McDowell. Ai, ai.
Cara, o filme é muito bom, cara. Curiosidade, né? Primeiro filme a se tornar blockbuster, né? Mundial, com elenco predominantemente preto.
Militei, é mesmo? Sabia, não.
Militei.
Também foi o primeiro filme assim também.
Acho que foi também.
Foi o primeiro filme sobre a história de Zamu. Munda também.
Caralho, puta merda.
O cara traz a curiosidade, a gente tem que trazer a curiosidade também, né?
Não dá pra deixar barato, né?
Porque, assim, antigamente você tinha aqueles Black Exploitation lá na década de 70, mas era filme de nicho, né? Que era feito só pra mesmo cinema negro mesmo e tal.
Sim.
E o Ed Murphy era gigante, né? Então, mesmo filme teve projeção mesmo.
Mas aí, o que que acontece? O Akin acaba voltando lá pra Zamunda, né?
Ele volta pra Zamunda achando que, tipo, ah, beleza, perdi a mulher que eu amava e tal. Na cena que ele tá lá no metrô, que ele se declara pra ela no metrô, e todo mundo...
Vai, garota!
Até a voz do figurante.
Tem uma senhorinha que olha pra ele, eu aceito me casar com você. Aí vai embora do metrô e tal, e volta pra Zamunda, achando que perdeu a mulher que amava, sendo que quando ele chega em Zamunda, tá lá no casamento, tá lá a mulher lá, de velho Reinaldo, toda pompa e circunstância, aí eles se casam, enfim.
Que bela mensagem, não é mesmo? Bela surpresa.
Não, mas antes de casar, ela pergunta, você abriria a mão de isso por causa de mim? Aí ele fala, eu ainda posso abrir, ela vira,
pô, a gente não comentou a cena dele na casa lá do McDowell lá, que ele tá de garçom lá com o Arsenio Hall, tá a família inteira lá do Soul Glue, do Daryl, sentado no sofá, ali tá o meu pai, minha mãe, muito minha bom. Avó, quando todo mundo levanta, fica manchado o sofá.
É o Soul Glue, cara, seria o Colene, né?
É o Colene. Aquele cabelo pingando no ombro.
Dublagem não colocaram Colene.
Porra, imagina se bota Colene, caralho. Assim...
Quem frequentou, né, ali a Real Show ou o Art Show sabe que o que proporcionava aquele chão brilhoso e escorregadio era isso.
A novinha da Colene.
Caraca, Colene era parada enorme. Colene, quando a gente era mais novo, realmente era popular, né, cara? Que porra. Era realmente.
E o creme rinse.
Inclusive, pô, caraca, creme rinse, arrego, pelo amor de Deus.
É.
Esse filme é icônico. Tem um amigo que toda vez que a gente para pra conversar sobre esse filme, eu fico rindo igual eu tô rindo com vocês aqui. Inclusive, vou mandar um abraço pra ele aí, Márcio. muito bom. A gente já riu muito vendo esse filme.
Apoia o MajoraCast.
Não, não, eu já falei pra ele, já falei pra ele poder ouvir.
Você pode escolher o Príncipe Nova York 2.
Então, pô, mas esse filme, ele é icônico, cara. Esse filme é muito bom. No trabalho mesmo, cara, eu ficava botando esse filme, cenas do filme, do nada no trabalho, botava a cena do filme só pra ficar rindo sozinho. As pessoas já sabiam que eu tava rindo disso já. Era muito bom, muito bom.
Pô, que isso. Esse gosta do filme mesmo, cara. Esse filme é realmente
porra,
muito
mas
bom.
Não tem como não gostar
desse
filme.
Não
se
tem
você
como.
Não gosta desse filme, você é uma má pessoa. Eu já vou avisando pra todo mundo.
É maldoso. Esse filme, ele teve um orçamento de 36 milhões de dólares. Não sei como, porque foi gravado em dois países.
26 foi pra Edmurf. 4 foi pro Arsenio Hall.
E a receita foi de 350 milhões, cara. Então,
caralho,
porra.
Coisa pra caralho.
Coisa pra cacete. Quase 10 vezes mais, né? Então, porra, foi sucesso. Foi sucesso porque tinha que ser sucesso. Porque o filme realmente é muito
do
bom.
Do lucro desse filme aí saiu o Norbit e dois Professor Loprado, no mínimo. E um Doutor Dolittle de quebra.
Porra, com certeza. Financiou muito filme merda depois.
É, o doutor Dolittle é caro, né? Porra, fazer os animais falar deve dar trabalho pra ensinar os bichos a falar.
Só que aí, ele já tava tão famoso que até os filmes merda ganharam dinheiro pra caralho.
É. Foi diminuindo, mas até o pessoal descobrir que tava ficando ruim, ele ganhou muito dinheiro.
Esse filme aí foi antes do Um Tiro da Pesada, não foi?
Foi. Não, foi depois, né? Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui pro senhor.
Ou foi antes ou foi depois.
É todo mundo próximo aí.
Eles não... Tira da Pesada em inglês é... Como é que é? Beverly Hills Cop, né?
Beverly Hills Cop.
É bem depois. É depois do 2.
Tu vê que, porra, brasileiro sabe fazer nome de filme muito melhor que americano, né?
Bem melhor, né, cara? Beverly Hills Cop.
Imagina se lançasse com esse título aqui no Brasil. Ninguém via.
É. Policial.
Porra, depende, de né?
É igual...
Imagina tu manda PM de Bangu. Imagina tu mandando essa. Ah, acho que
vale. Sem falar a tradução de cop, que eles chamam de tira.
É.
Ei, você tira...
O cana. Aí você já pensou? Cana de Bangu. Cana de Bangu.
Até esse filme que a gente tá falando agora, que é o Um Príncipe Nova York, é Coming to America. Que não é tão...
É Coming to America,
que não é tão ruim, mas... Aí, porra, brasileiro é bem
mas
melhor.
Mas esse aí dá umas paródias pornô melhor. É. Cara, até engasgou aí.
Engasguei. Bom, vamos ver se os inimigos do fim vão indicar esse filme, né? Vamos parar com essa porra, né? Porra, vamos indicar esse filme, né? Com certeza, né? Não tem como não indicar, né?
Indico qualquer filme antigo do Ed Murphy.
Também. Põe é bom.
Qualquer coisa ali antes de Professor Aloprado.
Não dá.
Doutor Dolittle.
Do Vampiro não dá, não.
Vampiro no Brooklyn. Caraca, Vampiro no Brooklyn é muito bom.
Não. Esse filme não dá, não.
Mas esse. Príncipe Nova York 1, indicamos, tá?
Os três tirar da pesada, dá pra ver? O 3 é.
Dá, muito baixo, né?
Mas dá pra ver.
Dá pra ver, mas forçando uma barra absurda, porque o.
Dá pra ver trocando as bolas, dá pra ver o rápido meio dourado, tranquilão, até hoje.
Não, olha só. O que é da pesada 1 e 2, dá pra ver de boa. Agora, o terceiro, meu irmão.
O terceiro é o Underworld.
A história do terceiro já é uma merda. Agora, vê essa fotinha que eu mandei aí.
Tira da pesada 4. Tá maluco, chega. É a carinha dele. Que filho da puta, né, cara? Querido, só o nosso dinheiro.
Caraca, ele virou uma policial aposentado, cara.
Pra ver? Eu verei.
Somos dois otários, então. Porque a gente viu...
Três otários, então.
Somos 4 otários, né?
Um Príncipe em Nova York 2, que eu e JV a gente viu, né? É pra quem viu um. Se você não viu um, você não vai entender nada do filme. Nem vai fazer sentido.
Esse tá o 2.
Não, mas tem uns filmes que você consegue entender alguma coisa. Esse é só referência ao primeiro. Que a gente se diverte, né? A gente se diverte. Ele, como filme, é uma merda.
Recomendo 2 fortemente também, cara. Quem viu o primeiro e gostou, recomendo 2.
Você ainda não viu porque eu não tenho Netflix. É Netflix essa
não, porra. Amazon Prime Video.
Amazon. Também não tem.
Se você puder esperar 40 anos pra ver, então eu recomendo mais ainda. É.
Agora, o dos filmes mais novos dele, eu só recomendo Os Picaretas dele com o Steve Martin e Showtime. Showtime é muito bom.
Showtime é bom, cara.
Mais novos?
Showtime? Showtime 2002.
Showtime deve ser 2000,
2002,
né? Não,
2002.
É Roubo nas Alturas também, que ele faz com...
Não.
Não.
Esse foi o Cine Magela, um príncipe em Nova York, com o nosso apoiador Bruno Barcelos, o saudoso Dudu Nobre. Você gostou de participar hoje daqui do nosso Magela Cast, Dudu Nobre?
Com certeza, com certeza. Sempre um prazer estar na presença dos senhores. Espero poder repetir essa dose mais vezes. E...
Também esperamos.
Capitalista.
E espero que nossos ouvintes aí, nossos, que eu já estou me incluindo como um Magela Caster, espero que os nossos ouvintes, eles curtam e compartilhem esse podcast aí com seus amiguinhos.
Muito bem, muito bem. Se você quiser participar também no nosso Magela Cast como diretor de Cine Magela, entra lá no catarse.me/MagelaCast e saiba mais como você pode participar desse podcast, que é o melhor podcast que existe. Vamos pra palavrinha final agora dos inimigos do fim. Começar com o Zazá. Fala aí, Zazá. Palavrinha final de hoje.
Primeiro, vou agradecer aqui ao glorioso Dudu Nobre pela participação dele. Eu tenho a impressão que a gente já gravou algo parecido com outro filme, mas acho que é um delírio meu.
Déjà vu.
Não, déjà vu é quando é a mesma coisa.
Algum devaneio da sua mente.
É um devaneio de um universo paralelo onde a gente já gravou, só que era outro filme, um filme com o Val Kilmer, se eu não me engano, mas...
O multiverso do Magela Cast.
Verdade.
Vou terminar aqui com um quadro que o Preto lançou e o Luiz me perguntou, quer que eu faça o resumo do filme que eu esqueci o nome que o Preto deu.
Ah, é o Sintetiza Azar.
Verdade, Sintetiza Azar.
Ah, Sintetiza Azar é assim, é rico que não tem problema, fica procurando problema pra resolver.
Verdade, é o filme. É verdade. É isso aí. Resumiu bem.
Não tem problema na minha vida, vou achar alguma coisa aqui pra eu ter que resolver. Fosse pobre, tinha casado com a mulher mesmo, foda-se.
Fala aí, JV.
Meu povo, um belíssimo filme indicado aí pelo saudoso Dudu Nobre, Bruno Barcelos, agradecê-lo pela participação aí e pelo Pix também. E falar, caso você, ouvinte, queira participar também, só dar uma olhadinha lá em catarse.me/MagelaCast pra ver os apoios, ou então fazer um Pixzinho. Né, que já dá aquela ajudada, entra no grupo e pode participar com a gente aí futuramente. E pra finalizar, cara, eu quero indicar, que eu já falei aqui, né, só reforçar só, alguns filmes aí do Ed Murphy. É, vejam Dolemite na Netflix, que é um belíssimo filme com um dos criadores do hip hop, é muito bom. Veja também um dos filmes que tem a melhor tradução de todas, né, que é o Boomerang, que aqui é o Príncipe das Mulheres, é um nome que tem tudo a ver com o nome inglês, né. E o stand-up também dele, que pelo menos estava na Amazon Prime, não sei se ainda tá, vale a pena. Hilário, muito bom.
Os stand-ups deles são excelentes. Melhores que os filmes, na minha opinião. Porra, não tem comparação.
Eu não consigo ver stand-up, cara. Eu sou stand-up foda.
Cara, mas o dele é excelente. Tu fala aí, Preto.
É isso aí, galera. Agradecendo o saudoso Dudu Nobre. Dizer pra vocês que, se quiserem mandar feedback, né, manda pelas redes sociais, né? @MagelaCast, ou MagelaCast também no Facebook, ou até mesmo pelo Spotify. Ou manda por e-mail, magelacast@gmail.com. E pra encerrar...
É isso aí, galera. Siga o Magela Cast onde você estiver escutando. Se estiver escutando pelo Spotify, Amazon Music, Deezer, segue a gente aí, por favor. Toda terça-feira tem episódio novo no Magela Cast. É isso aí, galerinha. Boa semana. É isso.
Just let your soul glow.
Beijo.
Há muito tempo não caminhar à sombra de ninguém. Se eu falhar, se eu conseguir, não podem tirar o que tenho em mim. Pois o bem maior, o amor está aqui em mim. É isso aí.